Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Representantes da cadeia de produção do tabaco defenderam na Câmara uma proteção para o setor. Comissão de Educação discute proposta que estabelece lotação máxima de salas de aula. Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avançou na Câmara. Seminário realizado na Câmara discutiu a implementação da lei das Libras para garantir direitos da comunidade surda. Representantes da cadeia de produção do tabaco defenderam na Câmara uma proteção para o setor. Repórter Maria Neves nos conta quais as propostas.
Representantes da cadeia produtiva do tabaco reclamaram em audiência pública na Câmara dos Deputados que o sistema integrado de produção do setor está ameaçado no Brasil. De acordo com o deputado Heitor Schur, do PSD Gaúcho, que pediu a realização do debate, o aumento do número de produtores independentes e a carga tributária representam as principais ameaças à produção integrada de fumo no Brasil. Heitor Schur afirma que o sistema integrado foi construído há mais de 100 anos e engloba desde os produtores de fumo até a fabricação dos produtos derivados, como cigarro. O deputado argumenta que essa organização é importante para garantir aspectos como equilíbrio entre produção e demanda, assistência técnica e controle da qualidade dos insumos. Com o crescimento dos produtores independentes, ele acredita que essa estrutura esteja ameaçada.
Nós temos diversas safras dentro de um ano. Uma vez era a safra do fumo, agora é a safra de verão, a safra de inverno, a safra de primavera. Está plantando e colhendo o ano inteiro. Talvez isso para a indústria seja muito bom, mas para o segmento que está lá no campo eu não vejo ganhar com isso. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que cada vez tem mais produtores independentes plantando por conta. Não sei se os insumos que eles usam são os corretos. E essas coisas acabam influenciando também o nosso setor.
Segundo o vice-presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Romeu Schneider, na última safra houve um crescimento exagerado de produtores fora do sistema integrado, que já passam de 20% do total. Com o aumento da produção, Heitor Schur afirma que houve queda no preço do tabaco. O deputado sustentou que enquanto em janeiro a arroba do produto custava R$ 340, hoje está sendo vendida por R$ 260. O presidente da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, Gilson Becker, reclamou do aumento da tributação para compensar a redução do preço do combustível de aviação. Ele afirma que com essa mudança, o preço da carteira de cigarro mais barata vai passar de R$ 6,50 para R$ 11,00. Com isso, ele sustenta que principalmente os consumidores de baixa renda vão comprar produtos contrabandeados, que são mais baratos. Para o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Tabaco e Afins, Rangel Marcon, antes de tomar decisões relativas ao tabaco, o governo precisa dialogar com o setor. Ele também acredita que o aumento de tributação vai resultar em crescimento do mercado ilegal de cigarros.
O que mais preocupa os trabalhadores foi a questão das mudanças regulatórias. Do dia para a noite, sai um decreto dizendo que vai aumentar o imposto do cigarro. Aumentando o imposto do cigarro, aumenta a questão que do mercado ilegal, que não emprega trabalhadores da indústria, que não gera riquezas para o país. Então a gente está pedindo que aqui diálogo, vez e voz.
Segundo o vice-presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Valmor Tesin, no ano passado o governo federal arrecadou 24 bilhões de reais com impostos do tabaco. A renda dos produtores do setor, de acordo com ele, foi de 14 bilhões de reais no ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Educação discutiu uma proposta que estabelece a lotação máxima de salas de aula. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi.
Um projeto em discussão na Câmara estabelece limites para o número de estudantes por turma na educação básica. Os parâmetros para o número de alunos atenderia à qualidade de ensino, à inclusão de alunos com necessidades específicas e à melhoria das condições de trabalho dos professores. O assunto foi discutido pela Comissão de Educação em audiência pública com representantes do Ministério da Educação, de dirigentes municipais de educação e outros setores envolvidos no assunto. A coordenadora de Estratégia de Educação Básica do Ministério da Educação, Daiane de Oliveira Lopes de Andrade, defende o diálogo entre a União, os estados e os municípios para atender às pretensões do projeto. Entre os vários empecilhos estão a desigualdade entre os entes e a disponibilidade de professores, mas o Ministério avalia positivamente a medida.
Então, para a gente é uma questão muito pertinente e importante que vai de encontro à questão da garantia do padrão de qualidade da educação que está previsto na nossa Constituição e na legislação educacional do nosso país.
Segundo a coordenadora de formação do Ministério, Leda Regina Bittencourt, desde 2006 existem teses que mostram que a quantidade de estudantes influencia na qualidade da aprendizagem. E há um estudo da OCDE, um fórum que reúne países ricos focados em promover políticas públicas de desenvolvimento, que aponta o número de 23 alunos por sala como a quantidade ideal.
Mas também a gente tem que pensar que no Brasil, além do número de alunos em turmas, a gente tem que pensar na razão do quantitativo de aluno-professor.
Ela afirma que há locais no Brasil em que há menos crianças e jovens. Por isso, muitas vezes, escolas são fechadas por falta de condições. Por exemplo, nos últimos 25 anos, foram fechadas mais de 110 mil escolas no campo. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação, de 2024, estabelece o número de crianças que deve haver por turma. Para bebês de 0 a 12 meses, são 5 por turma. De 12 a 24 meses, 8. De 25 a 36 meses, 12 crianças por sala. De 37 a 48 meses, 18 por turma. E 20 crianças de 4 e 5 anos de idade por sala de aula. Apesar de homologada, há dificuldades dos sistemas de ensino se adequarem à regra, principalmente nas médias e grandes cidades, como alerta a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Juscelene Antônio Fernandes, que afirma que municípios fizeram levantamento sobre os impactos.
Então eu trago como exemplo uma rede municipal de médio para grande porte, né, um município de 200 mil habitantes, uma rede de 20 mil estudantes. Para fazer a adequação de acordo com a resolução, essa rede precisaria ampliar 63 novas turmas. E é claro, enquanto dirigentes municipais, nós sabemos da responsabilidade orçamentária, financeira e de contratação.
Já o projeto de lei em discussão na Câmara estabelece o número máximo de 5 crianças por berçário, 10 no maternal, 15 por sala na pré-escola, 20 nos anos iniciais da educação fundamental, 25 nos anos finais e 30 no ensino médio. No ensino de jovens e adultos, o número de alunos por sala de aula no ensino fundamental seria de 20 e de 25 no ensino médio. Na educação especial, o limite máximo viria por regulamento. O debate atendeu ao pedido do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que é autor do projeto que estabelece parâmetros para a composição de turmas nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ele presidiu o debate e deixou claro que o projeto deve se adequar às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Outros temas destacados por ele foram a criação de critérios de reduzir números de alunos por turma na educação especial e também a prioridade a turmas com professores com deficiência.
É claro que esse nível de aprimoramento a gente vai guardar aqui e apresentar tão logo o projeto tenha relatoria, para que o relator possa apresentar, quem sabe, inclusive no âmbito da Comissão de Educação, um primeiro parecer sobre isso.
O projeto acaba de ser apresentado e ainda deve ser juntado a outras propostas em análise na Câmara para votação em conjunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avançou na Câmara. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional, o acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT, enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto, que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos, será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara é notícia.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país. A proposta insere na Constituição as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito no rol dos órgãos de segurança pública. A medida autoriza os municípios a constituírem essas corporações com atribuições de proteção de seus bens, serviços e instalações, policiamento ostensivo, local e comunitário, exercício de ações de segurança em seus territórios e apoio e colaboração com os outros órgãos de segurança pública. A proposta também acrescenta o policiamento de trânsito às atividades de segurança viária e autoriza os municípios a alterarem, por meio de lei, a nomenclatura de suas guardas. Além disso, estabelece que o preenchimento do quadro de servidores dessas corporações deve ser feito apenas por concurso público ou pela transformação dos cargos dos atuais guardas municipais. Na discussão do texto na comissão, o deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, considerou a proposta justa.
Embora a Constituição diga que a segurança pública é responsabilidade e dever de todos, não se pode deixar, é claro, guardas municipais e os agentes de trânsito de fora do artigo 144. Eles estão na rua e a qualquer momento também pode estar ajudando e fazendo segurança no trânsito, fazendo segurança como guarda municipal, e estão fazendo segurança pública, sim senhor.
A proposta, que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Como disse a Paula Bittar, essa foi uma proposta que inclui guardas municipais e agentes de trânsito entre órgãos de segurança pública. Realizado na Câmara, discutiu a implementação da Lei de Libras para garantir direitos da comunidade surda. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou um seminário para debater os avanços e desafios na implementação da Lei das Libras. Parlamentares e representantes da comunidade surda defenderam que é necessário garantir os direitos de todos os integrantes da comunidade surda. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que solicitou a audiência, destacou quais seriam esses direitos.
Mas o fato é que nós precisamos garantir, né, uma formação adequada e a contratação desses profissionais especializados, tradutores e intérpretes de Libras, para que a legislação possa ser cumprida integralmente.
O seminário procurou dar protagonismo à comunidade surda, avaliar a aplicação da legislação, discutir propostas em análise na Câmara e promover articulação entre instituições e especialistas. Shirley Villalva, escritora e professora indígena surda pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trouxe à tona o conflito da ausência de oportunidade para a língua indígena de sinais, em comparação à língua brasileira de sinais. A fala foi traduzida pela intérprete Aquila dos Santos Vaz.
E eu espero também que sejam abertos esses caminhos para a área da saúde, na área do trabalho, para que nós, indígenas, que usamos a língua indígena de sinais, tenhamos garantidos nossos direitos de participação.
Em 2002, o Brasil instituiu o dia 24 de abril como Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, reconhecendo a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Apesar desse reconhecimento, os participantes disseram que a desigualdade regional, a falta de intérpretes e a fragilidade da educação bilíngue são alguns dos desafios encontrados no avanço da legislação. Porém, o chefe do Departamento de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, Rodrigo Marques, explicou que a implementação de políticas integradas com coordenação social, metas e financiamento, valorização de profissionais e investimentos em Libras são alguns caminhos possíveis para a efetivação dessas conquistas. Simone Rocha, que é filha de pais surdos, recitou uma poesia em homenagem aos seus pais, além de declarar como o cuidado deles na sua criação foi importante. Apesar dos obstáculos proporcionados pela deficiência, a fala dela também foi traduzida pela intérprete Aquila dos Santos Vaz.
E ela cuidava de mim, me embalava em seu colo e sempre estava falando comigo usando sinais, usando as suas mãos, usando o seu corpo, usando os movimentos, e tudo isso era como uma nota musical para o meu desenvolvimento. Eu não precisava de ninguém cantando música para mim. E até hoje, depois de grande, o que eu tenho? Para mim, esse sentimento é de que a minha mãe cuidou de mim com tudo que ela tinha.
Entre as ações propostas durante o debate estão a ampliação das escolas bilíngues e a garantia da profissionalização de intérpretes. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Permissão para a prática privada do direito por advogados da União pode seguir para o Senado. Entenda com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a integrantes de carreiras jurídicas federais exercerem a advocacia privada, fora de suas atribuições no serviço público. A proposta beneficia especificamente advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais e procuradores do Banco Central. Com a aprovação, o texto pode seguir para análise. Análise do Senado. As carreiras jurídicas da União exigem dos advogados dedicação exclusiva. O exercício da advocacia particular é proibido por lei. Mas, de acordo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, nos estados e nos municípios não existe essa vedação. Por isso, ela considera que o projeto aprovado faz justiça para as carreiras da advocacia federal.
Nós precisamos romper essa condição que estabelece a ausência de isonomia dos profissionais das carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União, que é bom lembrar que só em 2024 tiveram sucesso na sua atuação jurídica em quase 69% dos cargos e resgataram para a União quase 70 bilhões no mesmo ano de 2024. Portanto, nós não podemos perder esses profissionais. Esses profissionais não podem se sentir desestimulados de atuar para o benefício do próprio país.
Pelo texto aprovado, a advocacia fora do órgão federal de atuação não poderá ser exercida por advogados que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Além disso, os profissionais ficam impedidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Para garantir a transparência, a Advocacia Geral da União deverá publicar em sua página na internet a lista atualizada de todos os profissionais que optarem por exercer a advocacia privada. Os interessados também deverão fazer uma comunicação prévia ao órgão antes de iniciar a atividade. A proposta determina ainda que o exercício da advocacia privada estará sujeito às orientações da Corregedoria Geral e da Comissão de Ética da AGU, além de obedecer ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e à Lei de Conflitos de Interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto em debate na Câmara assegura alimentação a entregador de aplicativo. E o repórter é Luiz Cláudio Canuto.
Projeto em análise na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados assegura o direito à alimentação ao entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo. A proposta, de autoria das deputadas Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, obriga empresas de aplicativo de entrega de alimentos a conceder, pelo menos, R$ 20,00 de crédito a cada 4 horas de trabalho para compra de alimentos. O texto regulamenta o artigo 6º da Constituição Federal para assegurar o direito à alimentação ao entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo. O projeto está em regime de urgência e pode ser votado diretamente pelo plenário a qualquer momento, sem necessidade de passar pelas comissões. Relator inicial do texto na Comissão de Trabalho, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, calcula que, na prática, cada trabalhador receberia R$ 40,00, já que a categoria trabalha, em média, 8 horas diárias.
Essas pessoas que você vê na rua, que chega na sua casa levando alimento, a mercadoria, às vezes na bicicleta, numa moto, que trabalha, às vezes, ininterruptamente, essas pessoas precisam ter dignidade. E uma das coisas fundamentais é ter o acesso à alimentação. Isso é mais do que necessário para dar o mínimo de dignidade ao trabalhador, que às vezes tem jornada que percorre todo o período do dia, às vezes da noite, né? Não é possível que essas pessoas não tenham sequer, já que não tem carteira assinada, etc., não tenham sequer o direito à alimentação.
Segundo a pesquisa Entregas da Fome, feita pela organização Ação da Cidadania, divulgada há menos de um ano, 13% dos entregadores vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave e outros 18,5% estão em insegurança alimentar leve. A Câmara também analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo com a criação de um regime jurídico próprio e direitos mínimos para os trabalhadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, encontro marcado amanhã, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.